que está a ouvir. Está bem? É um pedido. É um pedido. Estou-lhe a dizer que a sua referência em relação ao que a sua deputada disse não foi uma situação de educação. Portanto, estou-lhe a pedir para ser educado. Certo? Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela observação. Muito obrigada. Retomando então o que eu disse, este país cor-de-rosa tem mais insegurança, tem as urgências fechadas durante fins de semana inteiros, privatização dos serviços de saúde, milhares de alunos sem aulas, pais ricos que pagam explicações aos filhos, e então e os pobres, quem é que lhes paga? A escola pública a que têm direito? Temos cada vez mais um aumento das desigualdades que começam na escola e por aí fora vão até à saúde e a outros sítios. A habitação, por exemplo, não há um jovem que ganhe pouco mais de 1000 euros que consiga comprar uma casa. Já para não falar dos que ganham salário mínimo. E então e os transportes? O cenário cor-de-rosa com o passe, ou cor-de-laranja, como quiser. O passe da ferrovia não chega. Como está a ferrovia? Como podem as pessoas deixar os carros em casa? A investigação e a ciência em Portugal não existe. Os cérebros portugueses têm de emigrar. A FCT está descapitalizada. Os nossos investigadores sem qualquer apoio ou carreira digna. É este o país cor-de-rosa, que na verdade é o país cor-de-laranja do PSD. Não houve demissões, mas bem poderia ter havido.
Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, para responder, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputada Filipa Pinto, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva e Sr. Deputado Marcos Pestrelo. 10 meses depois de termos formado governo, estamos de olhos postos no futuro. Cumprimos o que prometemos, mas não estamos conformados perante os resultados. Sabemos ainda que há muito a fazer. E depois do tempo das urgências, é agora o tempo de vencer os bloqueios estruturais ao nosso desenvolvimento. Podia ter sido Luís Montenegro, primeiro-ministro atual, a dizer isso, mas não foi. Foi António Costa, atual presidente do Conselho Europeu, em setembro de 2016. Nessa altura, a bancada do Partido Socialista deve ter aplaudido entusiasticamente o balanço dos 10 meses com o programa que tinham na altura apoiado com os partidos mais à esquerda. E é esta dualidade, quando há pouco falava de coerência, que eu tento não ter em política. Em relação a uma pergunta que deixei para trás, em relação à percepção que o deputado Fabián Figueiredo aqui deixou, eu não lhe sei responder, senhor deputado. Sei que é parecida ou igual à percepção que a deputada Paula Santos e que o Partido Comunista têm quando vê um negócio em qualquer área em que o Governo trabalhe. Em qualquer área em que o Governo trabalhe, vêem um negócio. Mas quero-vos dizer que comparar o Partido Socialista com a Aliança Democrática, o PSD e o CDS, neste particular, é de facto falacioso. E é falacioso porque, quando nós chegamos, tínhamos os oficiais de justiça, os funcionários da administração pública, os enfermeiros, as forças de segurança, os médicos, as mulheres e homens da Força Aérea, da Marinha e do Exército. Em 10 meses conseguimos aquilo que o Partido Socialista não conseguiu. Em 8 anos valorizamos as carreiras e temos um país melhor do que aquele que encontramos. Agora, não peçam naturalmente para fazer em 10 meses aquilo que o Partido Socialista não fez num ciclo político inteiro e na última década. Não vou utilizar naturalmente nem copiar aquilo que Aníbal Cavaco Silva disse na altura com o deixem-nos trabalhar, mas podemos mudar para o deixem-nos governar. Foram bons 10 meses e vamos naturalmente dar um melhor futuro aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, Partido Socialista, 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria obviamente aproveitar este momento para desejar um bom ano ao Senhor Presidente da Assembleia da República, às senhoras e aos senhores deputados e, acima de tudo, a todas as cidadãs e os cidadãos que aqui representamos. No início deste ano, de 2025, é o momento de fazer um primeiro balanço das políticas de saúde deste Governo. Sabemos que esta é uma das preocupações centrais dos portugueses e também tem sido, pelas piores razões, uma das notícias centrais no nosso país. Recuemos a abril. O PSD e o CDS tinham um plano e era só esperar 60 dias. Os resultados estão à vista. Nem sequer as medidas urgentes e prioritárias do plano de emergência foram plenamente executadas. Todas as medidas com impacto mais estrutural permanecem por executar. E a opacidade quanto aos números e quanto aos resultados é total. O Partido Socialista tem alertado para o problema da falta de dados, para os dados enfiesados e para os dados apagados dos portais. Mas não é apenas o Partido Socialista. O próprio grupo de trabalho que o Governo nomeou para avaliar o Plano de Emergência e Transformação queixa-se de falta de dados e de dados contraditórios. Sim, senhores deputados, a frase "não existe informação, dados apresentados são completamente desconexos do pretendido" consta do relatório do grupo de trabalho nomeado pelo Governo e que recentemente foi aprovado. Mas o que mais importa é mesmo o impacto do Plano de Emergência e Transformação na vida das portuguesas e dos portugueses. E também aqui os resultados estão à vista. No inverno, tal como no verão, tivemos mais urgências encerradas do que em anos anteriores. Todos os dias são reportados tempos de espera elevados na maioria dos hospitais. A informação sobre a rede de urgência é permanentemente corrigida e todos os agentes, em particular aqueles que asseguram o transporte, se queixam de informação errada. Há casos de encaminhamento de grávidas e de crianças para urgências que estão encerradas. E temos um novo cenário, que é pessoas à porta das urgências, de telemóvel na mão, a telefonar para o SNS 24 para ver se são referenciadas e podem entrar. E, senhores deputados, obviamente, ao criar um garrote no acesso às urgências que teriam de passar sempre pela linha SNS 24, o Governo transferiu para a linha SNS 24 parte dos problemas de acesso. É que, se quanto às urgências, os dados de espera são públicos, o mesmo não acontece com os tempos de espera da linha do SNS 24. O Governo reconhece que o tempo de espera aumentou, mas não diz qual é o tempo de espera real, quantas chamadas ficaram por atender, mais uma vez, não responde e omite os dados. Quando não se conhece um dado, um número, pode ser um lapso. Quando toda a informação central para avaliar uma política pública é sistematicamente negada ou adiada, temos um padrão de comportamento. O Governo esconde porque sabe, porque conhece os resultados e o fracasso das suas políticas. E conhecido este padrão de omissão que nos acompanha há 10 meses e até a manipulação de números muito relevantes, torna-se difícil acreditar nas promessas de resolução dos muitos problemas que o setor enfrenta. Mas talvez o mais preocupante seja o que aconteceu no concurso para médicos. O Ministério da Saúde fez o que faz sempre desde que tomou posse. Mudou o modelo de recrutamento de forma precipitada, sem avaliar o que existia. E até já reconheceu que correu mal. Atrasou a abertura de vagas, atrasou o concurso e todos sabemos o impacto que tem este adiamento num país onde as dificuldades de atração e fixação de médicos são conhecidas de todos. A forma como todo este processo dos concursos de médicos tem decorrido é de tal forma inexplicável que fica a dúvida. Será incompetência ou será apenas para garantir que as USFs tipo C e o setor privado terão médicos sem vínculo ao SNS para poderem recrutar? É que, senhores deputados, a única área das políticas de saúde que avança é a contratualização com privados de todas as dimensões que puderem, sob o manta da capacidade instalada, que na verdade não existe, mas está a ser criada. Nos centros clínicos cujos custos de utente atendido continuam por se conhecer. Na entrega de hospitais às misericórdias, num processo cujos contornos não são conhecidos, cujos autarcas não foram informados e que não se conhece exatamente o que vai passar. As parcerias com os privados para os cuidados de saúde primários, que foi, como diz o Grupo de Trabalho, a única medida dirigida aos cuidados de saúde primários que avançou do Plano de Emergência e Transformação. A prioridade ao setor privado no licenciamento de equipamentos pesados, que deixará o setor público numa situação de carência. Ou as portas que se vão abrindo, sem nunca esclarecer totalmente, à possibilidade dos privados poderem selecionar patologias ou até utentes das suas listas. Senhor Presidente, senhores deputados, outra marca desta governação é a instabilidade institucional. A instabilidade institucional tem no INEM um exemplo paradigmático, mas não é só aí. Em todos os, por todos os hospitais se fala de substituições, se fala de substituições em pleno momento de crise e não é possível continuarmos a não ter respostas sobre esses temas. A direção executiva foi desvalorizada e hoje não é claro para ninguém qual é o seu trabalho no terreno. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este Governo agravou as condições de resposta do SNS e isso está à vista de todos. Às dificuldades do SNS acrescentou orientações contraditórias e incompetência. À necessidade de continuar a melhorar a gestão e a organização, contrapôs o passo a culpas e a desresponsabilização. E à necessidade de reforçar o investimento e aposta no SNS, opõe a vontade de tudo para fazer para privilegiar a resposta privada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada, tem 4 pedidos de esclarecimento. Presumo, sim, 2, afinal são 5. São 5, 3, 2. Muito bem. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, o deputado Rui Cristina, chega, 2 minutos, faz favor.
Presidente, senhores deputados, em outubro de 2023, sob a governação do Partido Socialista, o país assistiu a um cenário absolutamente devastador nas urgências hospitalares. Médicos alertaram para um risco de colapso já em novembro, antevendo um cenário de terror, com risco de morte e iminência de colapso em 6 hospitais. Tudo citações. Cirurgias urgentes eram adiadas, colocando vidas em risco e o próprio transporte de doentes estava comprometido, o que evidenciava a completa falência do SNS. A negligência do Partido Socialista levou a que 2.500 médicos a recusarem fazerem horas extraordinárias, encerrando inúmeros serviços essenciais. Lembram-se, senhores deputados do Partido Socialista? Os portugueses lembram-se e nós no Chega também nos lembramos. E em 2024, com o Partido Social Democrata no Governo, o próprio bastonário da Ordem dos Médicos denuncia uma realidade que passa a citar desumana, com doentes urgentes a esperarem mais de 12 horas e planos de contingência a revelarem-se um falhanço. E passo a citar, palavra por palavra, todos os planos, os próprios planos de contingência, os planos que estavam previstos para este inverno, são um falhanço. O caos instalou-se, serviços encerraram por todo o país e o Chega bem alertou que esta situação iria acontecer. Senhora deputada Mariana Vieira da Silva, pergunto-lhe então, este colapso existiria se o PS e a extrema-esquerda tivessem deixado um SNS saudável? E qual o maior fracasso? O cenário de terror socialista em 2023 ou o atual desgoverno do Partido Social Democrata? E também quero acabar por deixar aqui um aviso claro ao PSD. O pico da gripe está a agravar-se. Basta de falhanços e de medidas paliativas. Está na altura de tomarmos as verdadeiras medidas e aplicarmos as verdadeiras reformas com toda a...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Miguel Guimarães, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado,